Segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na BR-476. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este acidente aconteceu por volta das 19 horas de ontem, na altura do quilômetro 308 da BR-476, entre União da Vitória e São Mateus do Sul. A colisão envolveu três veículos. As três vítimas fatais estavam em um Fiat Siena e foram identificadas como Luiz Eurico Ferreira Guimarães, de 51 anos, a Luzia Kilarovski Guimarães, também de 51 anos, que era a esposa do motorista. E a cunhada do motorista, a Luci Kilarovski, de 47 anos, também faleceu neste acidente. Uma das vítimas chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU, foi encaminhada ao Hospital Regional de União da Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. Além do Siena, onde estavam os três ocupantes da mesma família, também se envolveram no acidente um Ford EcoSport e um Fiat Uno. Na EcoSport estava um casal e uma criança. Todos foram encaminhados ao pronto atendimento do Sul e não há maiores detalhes a respeito do estado de saúde dessas pessoas. Dois ocupantes do Fiat Uno saíram ilesos e não necessitaram de atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou as causas deste acidente que acabou causando essa tragédia familiar na BR-476. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Dois homens morreram em outro gravíssimo acidente numa estrada rural de Cascavel, lá na região oeste do estado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran. Dez horas e 35 minutos. Bom, daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com a Franciele. Por enquanto, vamos a Londrina falar com a Cláudia Lima, porque 14 novos radares começam hoje a multar motoristas em Londrina. Os aparelhos fiscalizam principalmente o excesso de velocidade. Cláudia tem as informações. Muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Os novos radares de controle de velocidade instalados pela CMTU, que é a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, em 14 pontos de Londrina, começaram a multar os motoristas hoje. Esses aparelhos foram instalados no início de outubro e durante duas semanas fizeram parte de um estudo dessa companhia. De lá para cá, os agentes do órgão fiscalizaram e finalizaram a instalação de placas e da devida sinalização nesses trechos. As equipes também passaram a orientar os motoristas sobre o funcionamento dos equipamentos. A partir de agora, eles passaram, de fato, a multar os condutores. O valor da infração varia entre R$ 130 e R$ 880 e pode fazer o motorista perder de 5 pontos na carteira até o documento suspenso pelo Detran. A maior parte dos locais recebeu aparelhos fixos para fiscalizar o limite de velocidade, mas em algumas vias, os chamados radares mistos também monitoram o avanço do semáforo e a parada irregular na faixa de pedestres. Com esses 14 novos radares, o número de equipamentos desse tipo em funcionamento aqui na cidade sobe para 79. E outras 40 câmeras de vídeo monitoramento também estão em operação em diversos pontos de Londrina. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora sim, nós vamos a Cascavel falar com a Franciele Tien, que tem informações deste gravíssimo acidente numa estrada rural. Dois homens morreram nele. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Então, como você disse, duas pessoas em um grave acidente registrado na noite desse domingo morreram na estrada Rio da Paz, região sul de Cascavel. Segundo informações, o condutor de uma Paraty perdeu o controle do veículo após ser fechado por outro carro e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. Um veículo EcoSport, então, parou para ajudar os ocupantes da Paraty e, momentos depois, uma motocicleta acabou se envolvendo no acidente ao colidir contra ambos os veículos que estavam parados na pista. No local, não há acostamento. Os socorristas do SIAT foram acionados até o local, mas apenas puderam constatar a morte dos dois ocupantes da motocicleta. As vítimas foram identificadas como Rafael Soares de Souza e Leonardo Elias Firmino. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. E nós seguimos a falar com a Franciele porque agricultores estão em frente à Prefeitura de Cascavel com tratores em protesto. Fran, como é que está a situação por aí na cidade?
Olha, Luciana, esta manhã muitos agricultores estiveram na frente da Prefeitura aqui de Cascavel com tratores e deixaram agora há pouco e seguiram em direção ao Exército em apoio dos manifestantes que estão desde quarta-feira em frente ao quartel. Eles cantaram em frente à Prefeitura o hino nacional, mas não fecharam as ruas, fizeram um protesto pacífico. O prefeito Leonardo Paranhos os cumprimentou e disse que a manifestação é ordeira e um direito de expor as suas ideias. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, portanto estiveram lá em frente à Prefeitura de Cascavel, esses caminhoneiros em protesto. 10 horas e 39 minutos, a Justiça suspendeu um concurso lá de São Carlos do Ivaí, organizado por uma empresa condenada por improbidade. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essa informação foi divulgada pelo Ministério Público. A Justiça pediu a suspensão de um concurso público da Prefeitura de São Carlos do Ivaí, aqui no noroeste do estado. A investigação apontou que a empresa contratada pela Prefeitura para organizar o certame era fictícia. Segundo a apuração do Ministério Público, a empresa organizadora do concurso, contratada por dispensa de licitação, foi condenada por improbidade administrativa e está sendo investigada por diversas irregularidades no Paraná e no Mato Grosso. O Ministério Público verificou que a empresa não possui estrutura física para a realização de concursos públicos, funciona em um endereço residencial sem identificação, assim como atualmente não tem vínculo empregatício com nenhuma pessoa física. O Ministério Público pediu a anulação do contrato firmado com a empresa do concurso público e a condenação dos envolvidos por ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos. Uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 foi identificada por pesquisadores do laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Chamada de BQ1, ela já havia sido encontrada no Amazonas no dia 20 de outubro e, de acordo com os pesquisadores, pode indicar que o vírus, que é uma evolução da cepa da Ômicron, está com circulação comunitária aqui no Brasil. O comportamento desta mutação é semelhante ao da variante que acometeu boa parte dos paranaenses entre o fim de 2021 e o início de 2022. Apesar de mais contagiante, ela tem um comportamento mais brando em relação aos sintomas, que em grande parte da população vacinada contra a Covid-19 foram leves, como dores de cabeça, cansaço, tosse, febre, dor de garganta, perda de olfato e paladar. No Paraná, de acordo com o último boletim epidemiológico emitido no dia 6 de novembro, há uma aplicação de 27 milhões e 800 mil doses da vacina contra a Covid-19. O estado está com a cobertura vacinal de pessoas com pelo menos uma dose de 98,9%. Autoridades de saúde seguem recomendando a vacinação contra o coronavírus e enfatizam a importância da dose de reforço. Caso essa nova cepa, essa nova variante chegue aqui ao nosso estado, é importante que todos nós estejamos com o nosso ciclo vacinal em dia, com as doses de reforço em dia, para estarmos mais preparados, com o nosso sistema imunológico mais reforçado para enfrentar essa nova variante. A Universidade Estadual de Ponta Grossa encerra as inscrições, para o vestibular amanhã, terça-feira. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre essa reta final. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná. Lembrando que as provas elas acontecem em 11 de dezembro, durante todo o dia, com intervalo mínimo de 2 horas entre uma prova e outra. A divulgação dos aprovados está prevista para 22 de dezembro. Nessa edição, são 1.495 vagas distribuídas em 39 cursos de graduação presenciais. Os candidatos aprovados vão ingressar no ano letivo de 2023. A prova será realizada em 13 cidades, entre elas Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama. As inscrições, com taxa de R$ 184,00, devem ser feitas exclusivamente pelo site da UEPG. A instituição aprovou em agosto deste ano a nova política de cotas para alunos que ingressarem na instituição por meio de vestibular e processo seletivo seriado. A partir deste ano, as vagas serão divididas em 5% para candidatos com deficiência, 5% para candidatos que se autodeclaram negros, 10% para candidatos que se autodeclaram negros oriundos de instituições públicas de ensino, 40% dos candidatos oriundos de instituições públicas do Estado e outros 40% destinados à concorrência universal. Então, até amanhã, possibilidade exclusiva pelo site da UEPG de inscrições para mais um processo vestibular da instituição. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.